Moreira Xunguiça, etnomusicólogo, jazzista moçambicano, é o nosso convidado na Rádio ONU. Neste 30 de abril celebra-se o Dia Internacional do Jazz. Como é que Moreira define o jazz?
Eu acho que é difícil definir o jazz e eu queria dizer que eu não tenho capacidade de dar uma definição assim muito concreta, muito sólida do que é o jazz, até os grandes, chamados monstros do jazz, Herbie Hancock, também não sabem o que é, mas eu posso dizer, porque eu sou um praticante deste estilo de música, desta forma de arte, que eu acho que o jazz é a coisa mais transversal que existe na arte. Transversal porque conseguiu transcender em pouco tempo. O jazz é um estilo de música jovem, quando digo jovem, estou a falar por 150 anos, né? E conseguiu transcender diferentes classes sociais, religiões, raças, em pouco tempo, né? E ficou, já não é visto como um estilo de música, é uma maneira de estar, é um lifestyle, não é? Há gente que diz que é para eu ouço jazz para relaxar, ok? Ou acho que diz, é para aquela música é complicada, só me atrapalha, né? Uns dizem que jazz é música da elite, outros dizem, há várias versões. O que interessa é que tu estás sempre a falar do jazz. O jazz é transversal, o jazz é de todos os seres humanos audazes, que têm vontade de fazer coisas na vida, pessoas que não têm medo de desafios, pessoas que não têm medo de improvisar. Por isso que o jazz, uma das componentes importantes do jazz é a improvisação. Então essa é a única maneira que eu posso apanhar para definir o que é o jazz, porque os chamados grandes do jazz, temos diferentes épocas do jazz, não é? Se a gente for a voltar, falas de Louis Armstrong, quando estavas a falar de Dixieland, falas de Jerry Roll Morton, quando estavas a falar da época do stride, piano, até a época dos big bands, Duke Ellington, Count Basie, depois tens a época do cool jazz com Miles Davis, do bebop com Dizzy, Charlie Parker, do hard bop com Art Blakey, do Jazz Messages, John Coltrane, um bocado de avant-garde. Estou a falar de diferentes personagens que refletiram diferentes épocas. Para dizer o quê? É uma forma de estar. E hoje eu estou aqui contigo. Epa, eu não. Eu respeito os mestres, porque tudo. Eu acredito que todos temos mestres, temos que respeitar as tradições. Mas eu não acredito que o John Coltrane estivesse vivo hoje, estaria a tocar jazz da maneira que ele estava a tocar nos anos 50. Não acredito.
Nesta maneira de estar, qual é o seu mestre preferido?
Pergunta difícil, são tantos, por causa das épocas, mas eu haveria de pôr assim, por causa das épocas, mas eu sou um grande, grande fã, gosto de tudo, eu felizmente, para mim só há dois tipos de música, né? Boa música e má música, só há dois estilos, não existe, eu não ouço jazz, eu não ouço rock, eu ouço música, mas, claro que a minha especialidade é jazz, né? Mas felizmente ouço música, mas em termos, sou fã de várias pessoas. Se a gente for a falar do jazz em particular, eu fiquei muito, muito fã do Miles, apesar de não ser saxofonista, ser trompetista, porque Miles ajustou-se a todas as épocas da qual ele esteve presente como ser humano, não é? O seu ser, ele ajustou-se a todas as épocas, foi altamente criticado e hoje estamos aqui todos. O Miles, se calhar, é a figura mais emblemática do jazz. É a figura misteriosa, que nunca vamos parar de investigar. Ele experimentou tudo. Não, se ele estivesse vivo, estaria a experimentar alguma coisa mais. Eu lembro muito bem um dos álbuns controversos, quando ele fez o álbum do Bop, que é mistura com hip-hop. Estás a imaginar? Isso foi, hoje as pessoas falam de hip-hop, mas estás a imaginar isto, um músico de jazz a fazer isso há 25 anos atrás? onde a evolução da tecnologia não havia chegado a este nível, onde temos os celulares, este tipo de microfones, a internet, entende? Foi um bocado controverso, estás a perceber? Porque nós no jazz, como os estilos de música, temos muito aquilo chamados puristas, né? Isso aquilo não é jazz, isto é jazz, aquilo não é jazz. Mas isso tudo é bom, porque eles sempre repetem a palavra jazz. Quer dizer que jazz é uma religião, é uma maneira de estar, é uma coisa que faz as pessoas sonharem, faz as pessoas chorarem, faz as pessoas acreditarem, faz as pessoas até perderem vontade de algumas coisas, porque é baseado numa coisa chamada improvisação. O jazz tem diferentes componentes, né? Hoje falas de acid jazz, que já falas há muito tempo de acid jazz, até house music mistura-se com jazz. É uma música transversal, e eu acho que é bom isso, porque arranja sempre uma maneira nova de se reinventar. Vou-te dar um exemplo. Acho que já ouviste falar daquela música Summertime. Estou a dar um exemplo. Sabes quantas versões daquela música existem? São milhares, milhares de versões daquela música. O que é bom. Porque a minha filha hoje, se eu for a falar com ela diretamente sobre John Coltrane, ela pode não ter essa relação, pode não perceber, mas já de ouvir uma música de John Coltrane numa versão, se calhar, mais dançante, que ele vai depois dizer, uau, eu quem escreveu esta música? Foi John Coltrane. E ela de ouvir a original vai dizer, não acredito. Então é assim que se envolve a paixão. O jazz tem essa capacidade de fazer isso. As pessoas têm a liberdade de reinventar, de liberdade de experimentar. Acho que o jazz é para pessoas livres. A única maneira de escrever o jazz é a liberdade. E foi por isso que foi uma das formas de expressão artística mais importantes do século XX.
Essa liberdade, maneira de estar, o jazz, como é que está em Moçambique?
Eu acho que é positivo, porque a quantidade de jovens a aderir a este estilo de música, que era considerado música de velhotes, música do domingo à tarde, música... Olha, os festivais de jazz agora, os moçambicanos viajam. Podem não viajar, mas também interessam-se, compram CDs, baixam na internet, comunicam, aquele lançou este disco, este lançou um disco. Eu acho que é positivo. Pode melhorar, porque uma coisa boa que o jazz tem, a vertente educacional é muito importante, porque temos aquilo que a gente chama da parte técnica, temos aquela parte teórica técnica, né? Mas tens aquela parte teórica relacionada com a história do próprio jazz, onde tu começas a estudar um artista, neste caso, vamos dar um exemplo, Charlie Parker. Quem era Charlie Parker quando nasceu? Era filho de quem? Comeu o quê? Como é que começa a tocar saxofone, bebop? Mas tu também estudas o contexto social, porque aquele nasceu naquela região, nos Estados Unidos, qual era o posicionamento de Charlie Parker como negro americano, como é que era o racismo, como é que era a religião. Então começas a perceber isso tudo, apanhas as respostas nos títulos das músicas que ele escreveu. Então é por isso que é importante conhecer o contexto social e mesmo em termos de localização geográfica de onde é que o artista estava. O jazz é um pacote completo e é como qualquer outro estilo de música.
Quais são os desafios neste contexto?
Consciencialização nossa, todos, como comunidade, desde o governo, setor privado e todos os diferentes players da sociedade. Como saxofonista, preciso de um microfone. Quer dizer que eu preciso de um técnico para ligar o microfone. Quando o meu disco sai, para fazer a capa, eu preciso de um gráfico para desenhar. Aquela capa, alguém fez a fotografia, preciso de um fotógrafo. Depois preciso de alguém para escrever os textos lá dentro, preciso de alguém no ramo da literatura para escrever isso, né? Depois preciso da rádio para publicitar isso, né? Depois preciso de vender o disco, tenho que pagar taxas. Então, nós não somos diferentes que nada. Então, é um processo que engloba várias vertentes. E não é dizer que vamos pôr só $1 milhão nisto que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema.
O jazz e a mulher é Moçambique.
O jazz e a mulher... Eu vou até ser um bocado atrevido em te dizer que, para quem já foi um bom clube jazz, há de chegar a esse clube e há de ver mulheres bonitas, bem apresentadas. Antes de falar de como é que as mulheres cantam, o que é que seria este mundo sem as mulheres? As mulheres são parte do jazz em todos os aspectos. Na sensualidade da própria música, quando tu tocas uma balada, tipo Around Midnight. O jazz era pop, era música popular nos anos 50. Isso que tu chamas de pop hoje, Justin Bieber, há 20 anos chamavas Michael Jackson pop, era o jazz, dançavas, né? E a própria África do Sul é um exemplo. Mesmo aqui, não me falaram, havia clubes, eu estou errado. Dançava, não se dançava house music, não se dançava zouk, dançava-se jazz. Jazz era a música da discoteca. Então, só para dizer que as mulheres sempre estiveram envolvidas nisso. Vou dar o exemplo da Escola Nacional de Música, a quantidade de meninas que estão lá a tocar piano, fazer piano clássico, mas estão a aprender jazz, saxofonistas. Já te dá a resposta disso. Sabes porquê? Porque é um fator natural. Não é nada de especial. Se um homem pode tocar, uma mulher pode tocar. mas são os estereótipos por detrás disso. E temos que respeitar, né? Vivemos numa sociedade, a cidade tem as suas regras, os seus tabus, temos que respeitar. Eu estou feliz da integração das poucas cantoras de jazz que existem em Moçambique. Quando digo cantoras, vamos dizer, pessoas a executar. Mas só pode crescer. Onde a gente está, não pode diminuir, só pode crescer.
Moreira, o que é que seria de si se lhe proibissem executar os seus instrumentos, estar em contacto com aquilo que chama de nova maneira de estar, liberdade, o jazz?
Haveria de começar a Terceira Guerra Mundial. Era isso que haveria de acontecer. Falaste do meu instrumento, que é o saxofone em particular. Eu costumo dizer ao repórter que eu nunca escolhi tocar saxofone, o saxofone me escolheu. Então eu acredito que houve uma força maior, que neste caso Deus, os meus ancestrais, que me deram este talento e me dão a energia para eu conseguir fazer, conseguir me expressar através do meu instrumento.